I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Get up,
stand up. Direitos a 33 rotações. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia e 35, embarcamos numa viagem espaço-temporal pelo universo dos direitos humanos na música. Com Miguel Machado. A Guerra do Vietnã é um dos acontecimentos históricos que mais protestos gerou até aos dias de hoje. O melhor reflexo disso mesmo é a música que daí surgiu. Bandas como Creedence Clearwater Revival, The Doors, The Animals ou artistas como Bob Dylan, Nina Simone ou Jimi Hendrix são apenas alguns exemplos da longa miríade de nomes a protestar aquele conflito armado através da música. A explicação para tal proliferação musical é muito simples. Grande parte da população americana, especialmente os jovens, não confiavam de todo num governo que lhes mentia. Viam uma guerra totalmente desprovida de sentido, sentimento esse cada vez mais acentuado à medida que a perda de vidas humanas se ia acumulando. Diga-se, no entanto, que até 1964 não eram comuns as canções de protesto contra esta guerra. O ponto de viragem dá-se com a denominada Resolução do Golfo de Tonkin, em que o presidente Johnson passa a ter autorização para enviar centenas de milhares de soldados para o Vietnã do Sul, com a finalidade de travar o comunismo. A partir daí, começam a multiplicar-se as canções que expressam a angústia resultante daquela decisão, mas também a raiva sentida por grande parte do povo americano contra o presidente e o governo. Há nos anos 60 um género musical em particular que evoluiu no sentido de transmitir fortes ideias de protesto. Refirma a música folk, que começou assim a ser utilizada como veículo da expressão de opiniões que pudessem contribuir para uma profunda mudança social, assente em valores humanistas. No centro deste movimento temos John Baez, que acerca do conflito no Sudeste Asiático, compõe a canção Saigon Bride, presente no álbum John, de 1967. É curioso notar que este tema nasce de um poema enviado por uma mulher chamada Nina do Sheik, que Baez nunca chegou a conhecer. Nele, parte-se da perspectiva de um soldado americano. Logo no primeiro verso, o mesmo despede-se da sua noiva de Saigão, que, tenha sem atenção, poderá ser uma pessoa no sentido figurado. No verso seguinte, o soldado afirma que tem de partir para conter a corrente. Assim, desde logo com o recurso a uma imagem que sugere uma tarefa destinada ao fracasso, podemos perceber uma das mensagens primaciais deste poema, a de que cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas foram enviadas para combater uma guerra inglória em que a probabilidade de morrer ou ficar gravemente ferida era elevada. A corrente representa, portanto, a temível força dos oponentes, corrente essa que nunca viu o mar, segundo afirma o soldado no terceiro verso. Significa isto que aquele conflito nunca chegaria a bom porto. O mar será aqui o elemento representador da calma e da paz, contrastando pois com a agitação e violência de uma guerra que parecia interminável. Mas o narrador não se dirige apenas à perda de vidas americanas. Se não, vejamos os seguintes versos. Quantas crianças teremos de matar antes de fazermos com que as ondas parem? Há ainda um outro ponto que me parece importante. É que esta canção parece transmitir a ideia de que não só o medo do comunismo, mas também outros fatores, como por exemplo o racismo existente na sociedade americana, foram responsáveis por aquela guerra, uma das mais longas e mortíferas na história dos Estados Unidos. Fiquem agora com Saigon Bride, de John Baez.
It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead. How many dead men will it take to build a dike that will not break? How many children must we kill before we make the waves stand still? Oh, miracles come high today. We have the wherewithal to pay. It takes them off the streets, you know, to places they would never go alone. It gives them useful trade. The lucky boys are yellow, some say red. It will not.